Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. Está no ar o programa Eclésia, que nos próximos minutos lhe quer fazer companhia. Connosco está também Ruth Agulhas, psicóloga, a quem cumprimento. Boa noite, obrigada por estar connosco.
Boa noite a todos.
Perguntava-lhe, doutora Ruth, que consequências é que nós enfrentamos a nível psicológico, individualmente ou também como sociedade, quando percebemos que estes quadros familiares e também estas situações de proximidade e de segurança que deveriam proteger as nossas crianças, na realidade não o fazem?
Sim, naturalmente. Os maus-tratos, sejam eles de que forma for, maltrato físico, maltrato emocional. Queria salientar o maltrato emocional, que é um bocadinho o parente pobre sempre dos maus-tratos. Parente pobre no sentido em que é menos valorizado, como não deixa marcas físicas, as pessoas muitas vezes tendem a desvalorizá-lo, achar que é menos grave. E não é, é tão grave como o maltrato físico, como o abuso sexual, como a negligência. E quando falamos em negligência, também queria clarificar, não é só a criança que não come devidamente, ou que não vai à escola, ou que não tem os cuidados de saúde, ou a roupa, higiene necessárias. É também a criança que é ignorada, que não tem colo, que não tem mimo, que não tem atenção. Todas estas formas de maltrato têm consequências e impacto negativo na criança, naturalmente, a curto prazo, a médio e a longo prazo. É importante também salientar que na sua trajetória de vida estas crianças vão ser adolescentes e adultos muitas vezes com sequelas e com impacto. Naturalmente que essas sequelas podem ser minimizadas se houver outros fatores protetores, outras figuras de referência afetivas importantes na vida dessas crianças. Mas, como dizia bem, não é só o impacto a nível individual, porque estas crianças, jovens, adultos, estabelecem relações com os outros, não é? E, portanto, vão ser também eles próprios pais ou mães, vão ser eles também empregados ou funcionários ou empregadores, portanto, vão ter uma vida social, vão ter amigos, não é? E, portanto, é a sintomatologia que muitas vezes apresentam, as dificuldades na relação, a insegurança, a agressividade, sei lá, há assim um leque enorme de possíveis efeitos, naturalmente que vai influenciar a forma depois como estas pessoas vão interagir com os outros, não é? Muitas vezes temos mais baixas, por exemplo, por doença, o que naturalmente prejudica, por exemplo, em termos profissionais, em termos económicos, uma sociedade, mais problemas ao nível da saúde mental. E isso leva a que muitas vezes também as pessoas não peçam ajuda quando têm problemas ao nível da saúde mental, tenham vergonha, escondam. E, portanto, os problemas ao nível da saúde mental, no limite, matam, não é? Temos muitas vezes situações de suicídio, por exemplo, e temos também o impacto que a nossa saúde mental tem na nossa saúde física. Isto se pensarmos não só ao nível micro, que é a criança, mas também ao nível macro, naturalmente que sim. Portanto, os maus-tratos, a negligência, o abuso têm consequências a curto, médio e longo prazo, a nível individual, a nível familiar, a nível social e a nível económico.
Doutora Ruth, convidava a escutar um pequeno som da doutora Rosário Farmhouse, ela que é presidente da Comissão Nacional de Proteção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, aqui em conversa com o jornalista Paulo Rocha, que fala sobre a importância do reforço positivo na educação.
Que sejamos capazes de dizer às nossas crianças que gostamos delas. Não é preciso prendas, não é preciso grandes coisas. O dizer que gostamos delas ou fazer algum gesto que simbolize o gostar delas, pensei em ti. É curioso que às vezes há coisas tão simples como, por exemplo, os adultos fazerem um desenho para a criança. Geralmente é o contrário. Portanto, este desenho é para ti porque eu gosto de ti. Coisas tão simples que vão deixar marca. E as crianças são muito atentas a isso. As marcas positivas vão ficar para sempre, são os reforços que eles vão precisar, porque a vida não é sempre, sempre positiva, há momentos mais difíceis e vão ter que também ser preparados para isso, há momentos mais duros do que outros, mas quando são crianças que têm muitos reforços positivos, têm mais capacidade de enfrentar os momentos difíceis.
Doutora Ruth, de facto, aquilo que nós fizermos ou não fizermos pelas nossas crianças vai ser decisivo no futuro.
Sim, é de facto decisivo e a questão do reforço positivo é fundamental, porque efetivamente na nossa sociedade muitas vezes estamos mais atentos àquilo que a outra pessoa não faz tão bem, ou que nós achamos que não faz tão bem, aos erros, aos insucessos e aos fracassos. E esquecemos-nos muitas vezes de elogiar, de reforçar. Aliás, às vezes nós elogiamos alguém ou reforçamos alguém e a pessoa fica assim um bocadinho sem jeito, não sabe muito bem como é que há de ficar. Porque não está habituado a ser elogiado, só porque sim, não é? E o elogio tem que ser assim, só porque sim. Ou seja, É importante ser um elogio objetivo, concreto e que não se compare a criança com mais ninguém. Elogiar no sentido de aumentar a autoestima das crianças, a autoconfiança, de eles se sentirem capazes, competentes e no sentido de não desistirem, porque é isso que se pretende num processo de aprendizagem e de crescimento, de quem quer que seja, não é? Esta ideia de que posso sempre tentar evoluir e não desistir, não é? E quando os pais reforçam e potenciam a autoestima é assim, eu diria que a autoestima é das ferramentas mais importantes que alguém pode ter para a vida, não é? Porque é ela que nos dá segurança para avançar e para arriscar as coisas, não é? Para além de que uma boa autoestima, de facto, é assim o melhor antidepressivo que existe, o melhor ansiolítico que existe e que nos ajuda a lidar também com situações estressantes de uma forma mais ajustada. Portanto, sim, nós temos que ajudar os pais a perceberem a importância do reforço. E atenção, quando dizemos o reforço, é este reforço que nós chamamos de reforço social, o elogio. E não é o reforço em dar brinquedos, ou oferecer coisas às crianças, dar prendas, porque esse acaba por ser um reforço, que também se chama reforço, não é? Mas é um reforço menos adequado, não é? Portanto, a criança acaba muitas vezes por fazer determinada coisa ou ter um determinado comportamento à espera daquela recompensa.
Neste caso, eu gosto de ti, eu lembrei-me de ti, fazem maravilhas.
Sim, sim, é muito importante dizer isso aos nossos filhos, como a todas as pessoas naturalmente, não é? Mas pensando que as crianças estão numa fase do desenvolvimento de construção de identidade, de desenvolvimento da sua personalidade, é muito importante esta ideia de que se é gostado, que se é amado. É isto que nos dá segurança para depois arriscar e explorar o mundo. Há uma metáfora, uma ideia, uma imagem que eu acho que funciona muito bem e vou aqui partilhar, que é a ideia de um papagaio de papel. Se eu for lançar um papagaio de papel, se eu der muita corda ao papagaio, não é? Eu acabo por perder o papagaio, o vento leva, pronto, eu perdi o papagaio. E se eu puxar muita corda, o papagaio também não voa. E é aquele equilíbrio, que é difícil, eu já tentei lançar papagaios e é muito difícil. É um equilíbrio difícil, mas é um equilíbrio que quando se consegue, é este equilíbrio que nós queremos na parentalidade, que é, eu consigo segurar a corda, como quem diz, tu tens uma raiz, tu tens uma base, eu estou aqui, eu estou-te a dar segurança e ao mesmo tempo eu estou-te a dar espaço de manobra para tu ir explorar o mundo e para tu arriscares, mas eu não te largo, porque é de facto isto que se pretende no exercício da parentalidade, que é as crianças terem este chão, terem esta base segura e eu com uma base segura vou arriscar o mundo, isto vou explorar, eu vou crescer, mas eu preciso desta base segura. E eu acho que aqui a metáfora do papagaio de papel funciona muito bem.
Faz todo o sentido, realmente. Doutora Ruth, muito obrigada por continuar connosco em mais esta noite. Nem de propósito, quando lançamos um papagaio de papel, é também percebermos que a Terra gira. A Terra gira é o nome da música que o grupo 4 e Meia canta já de seguida.
Eu não sei nem como nem quando aqui cheguei sem saber, dou por mim a viver, a correr, e o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós. A Terra gira em contramão. Ficamos tontos sem direção, corremos até nos faltar o ar. E a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar. Mal me vi no caminho até chegar aqui, sem contar. Vou às cegas sem saber onde chegar, e o mundo segue sem olhar para nós. Queremos tudo, mas vivemos tudo a sós. A Terra gira em contramão, ficamos tontos sem direção, corremos até nos faltar o ar. E a vida vai ficando para depois, e continuamos os dois a sonhar.
Escutámos o grupo 4 e meia, aqui com a música A Terra Gira. Despedimos-nos da doutora Ruth Agulhas, marcando encontro para amanhã, pode ser?
Cá estarei. Boa noite.
Boa noite, muitíssimo obrigada. Amanhã, então, cá estaremos aqui na Antena 1 para continuarmos a conversar sobre o mundo das crianças. Obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.